Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi.
Bem-vindo, Miguel. Bem-vindo. Obrigado. Aqui ao projeto Cenários. Nada melhor que um arquiteto para conseguir desenhar alguns cenários nesse mundo completamente caótico. Miguel, vamos começar pela sua carreira. Está completando 30 anos. O que você diria, se você pudesse olhar para trás, que aconteceu de tão diferente nos últimos 15 anos? O que mudou?
Eu acho que mudou, né? Primeiro, obrigado pelo convite, enfim, bom estar aqui conversando
Prazer
com
é
você.
nosso.
Eu acho que mudou o seguinte: o Brasil começou a investir um pouco mais no espaço público, na obra pública, né? A arquitetura do Brasil pública foi muito importante no modernismo, e a gente teve um hiato muito grande nos anos 80, 90, aonde a arquitetura residencial foi o grande protagonista, né? O Brasil é um pouco diferente de qualquer outro país do mundo, porque todos os que a gente chama Star Architects, quer dizer, os grandes arquitetos, só no Brasil fazem casa, nenhum no mundo faz casa, porque a boa arquitetura depois do modernismo, ela ficou no mercado residencial. E de 15 anos para cá, talvez o Brasil tenha investido no espaço público, nas obras de grande porte, de grande escala, né, nas obras urbanas, nos projetos urbanos. Então, eu acho que esse talvez seja ali a maior mudança no, do, do, de ter os grandes arquitetos de volta à escala urbana, à cidade,
Isso é um
à
fenômeno
projeto urbano.
brasileiro, Miguel? Tem alguma vez, sei lá, a ver com a ditadura, por exemplo, que houve um gap? Que você acha?
Não, eu acho até pelo contrário. Eu acho que a ditadura, ela, assim como toda ditadura, a gente até pensa na Alemanha nazista, né? O edifício, né? A expressão pela arquitetura, a expressão de poder pela arquitetura, sempre fez parte do poder ditatorial, né?
Aqui não, né? Ou estou errada?
Aqui também, eu acho que os militares, eles tinham ali os grandes edifícios. Em Brasília tem muito isso, o edifício do Exército, o edifício da Marinha. Então, tem um grande... A intenção de se expressar muito poderoso também através da arquitetura. A gente vê isso no trabalho do Speer na Alemanha. Então, você tem isso historicamente, sim, nas ditaduras. Se diferente da Europa, né? Na Europa, né, com um histórico ali de talvez de social-democracia, você tem o contrário, você tem a cidade se construindo por si só, a cidade se resolvendo por si só, sem muito essa mão do Estado no urbanismo, né? Então, se você pensar, né, na própria França absolutista de Napoleão III, o projeto do Haussmann, da Grande Paris, tinha essa mão absolutista, entendeu? Então, as grandes transformações protagonizadas pelo Estado sempre fizeram parte desta necessidade de se colocar e de se expressar através da arquitetura.
Agora, a maior foi pré-ditadura, né? Juscelino Kubitschek e Brasília.
Exatamente, exatamente. Mas aí também tinha uma intenção, né? Você tinha uma intenção de tirar a capital para o interior. Você tinha intenções políticas. O desenho de Brasília tem intenções políticas, né? Da Praça dos Três Poderes. Então, o próprio Niemeyer sempre teve uma atuação muito política. Mas você também tem ali uma intenção de se expressar politicamente através da arquitetura.
Miguel, depois desse gap, né? Hoje, como é que você vê o cenário?
Hoje a gente tem, eu acho que a sociedade civil um pouco tomou esse papel, né? O que a gente chama, né, hoje o trabalho da sociedade civil é curar as feridas da cidade liberal, da cidade estatal, né? Então, eu acho que de alguma maneira hoje os empresários, junto com o poder público, as parcerias público-privadas, ela de alguma maneira passou também para a mão da sociedade civil esse trabalho urbanístico de curar as feridas, né, as cicatrizes da cidade liberal, de entender a importância das comunidades menos favorecidas, das comunidades das favelas no espaço público, da importância de inserir toda esse contingente de cidadãos no espaço público. Então, você tem ali uma sociedade civil mais organizada, um entendimento também da democracia e do espaço, da importância do espaço democrático. Então, você tem ali uma conjunção de fatores que pulverizou um pouco essa coisa do projeto urbano e do entendimento de cidade.
Agora, me corrija de novo se eu estiver errada. A arquitetura brasileira, ela é muito democrática, né? Você vai para a Inglaterra, você tem aqueles padrões. Na hora que você faz alguma coisa diferente, é bem diferente, é uma coisa especial. Paris, você pega toda a Europa, é um pouco assim. Estados Unidos é mais flexível. No Brasil, cada um faz exatamente o que quer, né? Na hora de construir sua casa. Se for classe alta, classe média, classe menos favorecida, você pode fazer a sua casa do jeito que você quiser, vermelha, portanto, e é o que fazem, né? Isso parece uma desorganização. Agora, isso não é reflexo da nossa cultura?
Isso é um reflexo da nossa cultura. Eu acho que essa informalidade é reflexo da nossa cultura, sim. Esse arrepio às regras, né? Esse arrepio às legislações é sim, né? E as nossas, grande parte das nossas cidades são absolutamente informais. Isso tem uma certa beleza, tem um certo romantismo dessa democratização, né? Mas
E muita desorganização, né?
de alguma maneira, cria uma desorganização que vai influir e espelhar em todos os aspectos da sociedade, no comportamento, na maneira como a gente se porta no trânsito, na nossa. Então, tudo isso, né, o espaço também é um reflexo disso, ou talvez seja um provocador dessas coisas. Então, o espaço ordenado, de alguma maneira, ele leva a essa organização formal da sociedade, essa educação que a gente tem que ter no espaço público. É muito interessante, eu falo muito isso, né? Que a arquitetura, o urbanismo tem uma função tão grande social, que o sujeito pode morar na casa mais miserável, mas ele pisou no espaço público, tem que ser de qualidade, tem que ser bonito, né? Não é mais caro você construir bonito ou construir feio. Então, o poder
Não.
público tem a obrigação de fazer bonito, porque isso, no final das contas, vai melhorar a sociedade. Quando a gente melhora, quando a gente traz autoestima, o poder do entendimento da estética, você começa a cobrar, né, uma melhor ética a partir do entendimento da estética. Então, acho que a arquitetura. Tudo isso é muito longo prazo, tudo isso talvez seja muito utópico, muito romântico e muito a longo prazo, mas a
Mas é
arquitetura.
muito interessante. É muito interessante.
Eu acho que o espaço ele tem um poder de organizar a vida do cidadão, e a partir desse cidadão, com uma consciência melhor, ele passa a cobrar melhores serviços, melhores atendimento do poder público, melhor, enfim, cuidado do público.
Você sabe que atualmente eu não falo mais, nossa, que coisa de mau gosto, né? Por quê? Cheguei à conclusão que 99,9% das pessoas não têm o meu gosto. Por que que o deles é mau e o meu é bom? Eu tenho o seu gosto e o meu gosto.
Exatamente.
É a coisa mais democrática que eu acho que a gente consegue chegar. E no Brasil eu acho que existe essa democracia. Você anda pelas ruas, você vê uma coisa que para você é horrorosa, mas para aquela que fez, tá lindo, né?
Não, e tem uma. A Regina Casé, que é, enfim, uma amiga minha, ela fala muito isso. Ela que viajou muito e andou muito pelo Brasil, ela fala muito isso. Você pode entrar numa casa muito pobre, mas você tem ali um cuidado que você tem a cobertura de renda naquele filtro de barro, você tem, às vezes, bandeja de papel alumínio pregada na parede como quadro, você tem forminha de brigadeiro decorando não sei o quê. Então, o Brasil tem um cuidado, ele tem esse poder estético, ele
É a
tem
personalidade da pessoa, né,
exatamente, e muito
Palinho?
diferente, né? E muito diferente. O Rio, Sônia, ele tem uma característica muito única em relação a outras cidades do Brasil, outra, do Brasil não, mas do mundo com certeza. A periferia do Rio, ela não é suburbana, ela é intrínseca na cidade. Então a periferia do Rio, ela tá trocando com a gente o tempo todo. né? Ela está trocando, né? Você tem o morro e o asfalto trocando informações visuais, informações estéticas o tempo todo, porque eles estão ali, a gente está convivendo no mesmo espaço público, diferente de qualquer cidade do mundo que é a periferia suburbana, né? Aqui a gente tem a periferia, as comunidades estão no Leblon, estão em Ipanema, estão em Copacabana e estão no Rio de Janeiro todo. Isso é muito bom por essa troca de olhar estético e também por uma troca de cultura. A periferia do Rio é produtora de altíssima cultura. A cultura consumida pelo Rio de Janeiro, com certeza, e muito pelo Brasil, é periférica.
Muito interessante. Eu vou pegar esse teu gancho e entrar no projeto de vocês do Jardim de Alá, né? Que é um projeto que eu já tive a chance de dar uma olhada, achei maravilhoso. Qual é esse desenho? Explica para o internauta o que é o Jardim de Alá para o Rio de Janeiro, né? Paulista não sabe, a maior parte do paulista. Dos paulistas não sabem, e como isso ficou de pé, como se formou.
Bom, o Jardim de Alá, ele é uma ligação, né? Ele tem que ser um elo entre dois bairros talvez mais valorizados do Rio de Janeiro e talvez do Brasil, que é Ipanema e Leblon. Os metros quadrados mais caros do Rio são Ipanema e Leblon. Ele liga a Praia de Ipanema na Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Ele tem ali 700 metros de comprimento entre a praia e a lagoa e talvez 200 metros entre Leblon e Ipanema. Então, ele é essa ligação, ele é um parque, ele nasceu como uma praça, final de Ipanema, na década de 30. E esse parque, de alguma maneira, por incrível que pareça, são várias. Na verdade, são vários motivos muito estudados e entendidos por que que esse parque foi abandonado. Ele tem um erro projetual, que ele não foi pensado como um parque de ligação entre dois bairros, porque ele sempre foi final de Ipanema, mas ele tem um caráter de ligação, mas ele foi abandonado pelo próprio morador e pelo poder público também, né? Durante 40 anos, desde mil, sei lá, da década de 80, que a gente tem notícias, enfim, eu que sou anterior a isso, mas eu tenho a vivência do jardim abandonado. E esse projeto, ele é um projeto de recuperação dessa área, né? É um projeto que a gente entendeu ele também como um projeto de urbanismo social, porque tem uma comunidade que é a Cruzada São Sebastião, lindeira a este parque, né? Que foi é um projeto de Dom Helder Câmara da década de 50, aonde o Dom Helder tinha um projeto muito interessante, que era erradicar a favela do Rio de Janeiro até os 400 anos da cidade em 1965. Então ele tinha esse projeto. E ele construiu esse conjunto habitacional formado de 10 prédios, que é a Cruzada São Sebastião, e trouxe para trazer para esse conjunto habitacional a comunidade da favela da Praia do Pinto, que era ali do lado, onde hoje é o Clube do Flamengo, por exemplo, na borda da Lagoa. Esse projeto era um projeto de aluguel social da igreja,
Um projeto social, né?
era um projeto
Que eu
social da
entendi.
igreja. Hoje essa comunidade está lá, já teve uma decadência muito grande, hoje, enfim, já é uma comunidade de classe média baixa e tal, mas ela está lá na Mara do Leblon, né? Então, ela tem, e ela está ali. Se fechou em gueto de alguma maneira, no meio desse Leblon de alta renda. E de alguma maneira esse projeto é um projeto que também atende essa comunidade, para trazer, para abrir essa comunidade para o seu entorno, para o bairro onde ela está inserida. Então a gente traz para a superfície desse parque creche, ginásio, quadras poliesportivas, programas educacionais, culturais. Esse parque tem também uma escola de primeiro grau pública. Então, a gente tem ali vários equipamentos sociais, educacionais, culturais, que vão atender também a essa comunidade. Então, é muito. Eu entendo o Jardim de Alá como uma extensão da Praia do Rio. A Praia do Rio de Janeiro talvez seja a maior manifesto de espaço democrático do mundo, né?
É
A Praia do Rio de
verdade.
Janeiro tem ali o morador da Vera Soto, junto com o morador da Zona Norte, que vem de metrô para usar essa mesma praia, aonde o rico e o pobre estão usando o mesmo figurino que uma
Sou
bermuda está mostrando.
frequentadora.
Que é uma bermuda,
Adoro.
não, acho que tem uma sandália havaiana. E aonde o morador menos favorecido é capaz de entregar, desculpa, o morador com mais grana é capaz de entregar sua carteira e o seu celular para um cara que ele não conhece da Zona Norte para poder dar um mergulho. Então, esse talvez seja o manifesto de maior espaço democrático do mundo. O Jardim de Alá, ele é uma extensão da praia. Ele é uma ligação da praia com a lagoa. Então, ele também tem ele também é esse espaço democrático por si só, né? Então, eu acho que esse projeto é muito um projeto de democratização do espaço público, de recriar uma praça abandonada que seja aberta a toda a população, onde esses encontros podem acontecer.
Miguel, equação financeira. Quanto é que vai custar esse projeto? Quem vai financiar? Como
Vamos
é que
lá.
está funcionando isso?
Esse projeto nasceu, né? Há 4 anos atrás, eu me juntei ao Sérgio Conde de Caldas, ao João Souza Machado, que são meus sócios, e criamos a Opan Soluções Urbanas, que é uma empresa aonde a gente praticamente, Sônia, troca projeto por equity. Nós entendemos que nós podemos, então nós temos que participar dos negócios, porque somos nós que criamos esses negócios. A gente coloca esse ovo em pé. Nós, como arquitetos, como entendedores da legislação, como conhecedores, né, da cidade, dos mecanismos que regem essa cidade, a gente trabalhou 30 anos colocando o ovo em pé para que empresários ganhassem dinheiro, enfim. Então, nós entendemos há 4, 5 anos que a gente tem que participar desse negócio. E você, enfim, um outro projeto que a gente participa, que você conhece muito bem, é o projeto Vila Carnaúba, no Ceará, aonde a gente é sócio. Então, esse projeto Jardim de Alá nasceu
Pois
da
eu vou
pandemia.
te perguntar, porque ali é uma cidade também, né? Fecha
No Ceará é
aspas,
uma
quando a gente
cidade,
fala.
exatamente. Então, esse projeto nasceu de urbanistas e arquitetos pensando na melhor cidade. Nós levamos esse projeto para a prefeitura e esse projeto, em 2016, não tinha exatamente como andar, porque não tinha ainda a figura da MIP. A gente importou muito essa concessão dos parques de São Paulo para que isso pudesse
O que é
acontecer.
MIP?
É
Explica para o internauta.
uma manifestação de interesse privado. É alguém da sociedade civil que chega, apresenta para a prefeitura um projeto, a prefeitura analisa o projeto a nível assim muito detalhado, a prefeitura analisa esse projeto, se achar interessante, abre uma concorrência pública onde outros interessados apresentam os seus projetos e acaba isso virando uma concessão. O município do Rio importou muito isso da concessão dos parques de São Paulo, que vocês fizeram muito bem.
É.
Então, em 2020, o Alexandre Ascioli, meu cliente, enfim, a gente estava conversando sobre outro projeto. Ele queria fazer Ele queria recuperar o Hotel Nacional, o Teatro do Hotel Nacional, que a gente, aqui no Rio, era uma casa de espetáculo bastante importante para o Rio, para a cultura carioca. Ele queria fazer o Rocks no Hotel Nacional. E a gente estava conversando sobre isso. E aí ele olhou esse projeto do Jardim de Alá e falou: nossa, isso aqui é muito interessante, vamos botar isso para frente, vamos fazer acontecer. E o Alexandre é um trator e ele é um empresário, enfim, super bem-sucedido. E aí juntamos as forças, montamos um time formado pela nossa empresa Opan, pelo Ascioli, pelo ADC7 do Dodge Sirena, que tem muitas concessões aí em São Paulo, do
A
zoológico.
Serena foi empresário do Roberto Carlos durante
O
40
empresário do
anos.
Roberto, mas ele tem um braço na empresa dele
Dele.
de gestão de parques. Então, tem alguns parques na cidade de São Paulo, o Zoológico de São Paulo, o Parque da
Ah,
Pedreira em
sim.
Curitiba, a zona portuária de Porto Alegre. Então, ele tem um braço de gestão de parques, que é um business hoje super interessante. Então, somos nós dois, Ascioli, Dodge Sirena e o Célio Pinto de Almeida, que é um empresário aqui também muito tradicional do Rio de Janeiro. Então, esse grupo montou esse negócio. Que funciona da seguinte maneira: esse projeto ele tem 110 milhões de investimento no equipamento e no parque, e tem 20 milhões.
110 milhões de reais, né?
110 milhões de reais.
Reais.
E tem 20 milhões de OPEX, ou seja, de verba para manutenção do parque, ou seja, é uma concessão, a prefeitura concede esse espaço para a sociedade, para a iniciativa privada. A iniciativa privada constrói esse equipamento e opera esse equipamento, cuidando da sua segurança, manutenção. Para você ter uma ideia, se queimar uma lâmpada de um farol, vamos falar farol aqui, poderia falar sinal de trânsito, mas vamos falar.
Senão.
Queimar uma lâmpada de um farol, a responsabilidade é do concessionário. A responsabilidade da grama, de cortar grama, de trocar árvore, da segurança é do concessionário. Então a gente tem uma verba de 20 milhões de OPEX, de operação. Isso, de alguma maneira, Sônia, desonera o poder público de uma verba muito grande durante os 35 anos da concessão. Porque a prioridade da Prefeitura do Rio de Janeiro, e eles não estão errados, é a Zona Norte. É onde as pessoas não têm nenhuma alternativa de lazer. Mal ou bem, os moradores de Ipanema e Leblon têm a praia, têm a lagoa. Então, esse equipamento, a prefeitura não ter que construir esse equipamento e não ter que manter esse equipamento, tendo prioridades enormes, não só de construir parques, a prefeitura está construindo seis grandes parques na Zona Norte e tem também, agora junto com o BNDES, um programa de concessão de outros tantos parques através do BNDES. Então, eles estão certos de focar na Zona Norte e entregar, já que tem interessados na iniciativa privada, o Jardim de Alá, por exemplo, assim como o Parque da Catacumba, alguns parques também já estão nesse processo. Mas essa é a engenharia.
Eu soube que houve uma reação dos moradores de Ipanema e do Leblon, né? Não sei se é porque o parque vai intensificar o tráfego de pessoas ali, vai atrapalhar a vista de alguém, mas tem essa gente se mexendo.
Sim.
O que dá para fazer para todo mundo construir participar desse projeto com menos conflitos?
Vamos lá, isso tem sim, né? Então vou te explicar aqui como é que é essa resistência. Hoje a gente tem apoio da Associação de Moradores do Leblon, da Associação de Moradores de Ipanema, da Associação de Moradores da Cruzada São Sebastião, da Associação de Moradores da Selva de Pedra e da Gávea. Então as associações de moradores pela primeira vez
Então, vocês.
convergiram para esse projeto. Que esse projeto ele é muito bom em todos os aspectos. Historicamente, essas associações foram contra algumas reformas propostas por todos os prefeitos. É muito interessante que todos os prefeitos eleitos do Rio de Janeiro, desde Saturnino, Marcelo Alencar, César
Tentaram
Maia,
fazer alguma coisa?
todos tentaram fazer. E sempre teve essa resistência dos moradores. A gente entendeu com essa resistência, Sônia. A única associação que é contra o projeto é a Associação dos Moradores Defensores do Jardim de Alá, que foi criada em outubro de 2022 para combater essa concessão. E aí, o entendimento muito claro de toda essa situação é: not in my backyard. Esse é o famoso nimbismo. Ou seja, não interessa, a esse morador interessa o jardim abandonado, porque esse jardim ele é entendido como uma extensão da sua propriedade privada,
É
né? Que são os moradores do outro lado da rua. Aqui, eu vejo muito, né? A gente que, enfim, conhece.
inacreditável, é inacreditável.
Tem-se uma impressão, o jardim primeiro ele é cercado por grades. Então, eu vejo muito isso, como muitos interiores de praça em Paris e Nova York, onde o síndico tem a chave daquele jardim, é um pouco isso. Então, não interessa que as crianças menos favorecidas usem esse jardim para fazer piquenique, para fazer uma roda de samba, para soltar pipa. Não interessa, o turista, então, é um palavrão. Não se entendeu ainda que o único futuro da cidade do Rio de Janeiro é turismo, serviços, entretenimento. Esse é o futuro do Rio, essa é a vocação do Rio. Então, o turista é um palavrão e a gente cria nesse parque um parque de esculturas que vai virar equipamento internacional no calendário das artes plásticas imediatamente. Então, isso se chama nimbismo. Isso está muito claro, isso é muito expresso nos próprios comentários. E quando a gente. Tem sim, a gente ouviu a população sim. Primeiro, nós sentamos com todos, como era uma concorrência de ideias, né? O projeto passou por uma licitação, por uma concorrência, aonde o melhor projeto ganhava, era uma concorrência de técnica e preço. Ou seja, não era a maior outorga que ganhava a concorrência, ganhava o melhor projeto. né? E nós ganhamos a nota melhor, a nossa outorga foi a segunda, mas o nosso projeto foi melhor e nós nos sagramos vencedores. Mas nesse processo nós conversamos com todas as instituições. Então marcamos com a instituição, com a Associação de Moradores de Ipanema, do Leblon, da Cruzada. E quando a gente marcava, porque eu não podia explicitar o meu projeto, porque não me interessava o concorrente que conhecesse. Mas
Claro.
institucionalmente nós marcamos essas conversas com todo mundo, além de ter, obviamente, por lei, audiência pública e consulta pública, ou seja, todo mundo deu os seus palpites, a população deu os seus palpites, muitos desses palpites foram absorvidos ali pelo edital. O edital trazia ideias de todo mundo, tá? E nós conversamos institucionalmente com todas as associações. Quando nós marcamos com a Associação de Moradores do Jardim de Alá, quando você marcava com o Leblon em Ipanema, vinham três, vinham quatro, vinham cinco, vinham vizinho, vinha síndico, vinha um monte de gente. Quando a gente marcou, eu e a Cioli marcamos com a presidente da Associação de Moradores do Jardim de Alá uma conversa na Livraria da Travessa, em Ipanema, ela chegou com uma advogada. Então, seja, já tem ali uma coisa estranha. Ela não trouxe os moradores querendo ouvir, não. A associação foi criada para combater o projeto, chegou na primeira conversa com o advogado. Então, existe sim.
Bom,
Fala.
existe alguma possibilidade deles fazerem algum arranhão, algum estrago, atrasar esse
Senhora,
projeto para que ele fique perto?
no Brasil, tudo pode acontecer.
Tudo é possível, é.
A gente já teve cinco ações contra esse projeto. Duas do segundo colocado, querendo ganhar, obviamente, mas enfim. E três
Essa é
ações,
normal, essa é
normal e
normal.
tal, e três ações do Ministério Público provocados pelos moradores. Essas cinco ações, uma foi extinta e quatro foram julgadas improcedentes. Mas duas delas já recorreram, então ainda tem muita água para rolar. Nesse âmbito jurídico. Mas a gente está muito confiante, o projeto é absolutamente correto, o projeto tem o apoio de ampla das instituições de arquitetura, do CAU, da ASBEA, enfim, das universidades, da sociedade
Quem
civil.
vai financiar esse projeto? O financiamento? Como
Esse
é que
projeto,
funciona?
vamos lá, a gente tem no projeto a gente tem um comércio. Tá? A gente tem lá um mercado, como é o Mercado da Ribeira, como o Mercado São Miguel. A gente tem uma operação comercial, tá?
Tá.
Que é coberta pelo parque. O parque está embaixo disso. Então você tem ali uma rua de pedestres com lojinhas, restaurantes e cafés, que é responsável por 40% dessa operação.
Tá.
60% vem de patrocínio, né? Então esse parque não vai ter um name right, ele vai se chamar Parque Jardim de Alá. Parque Urbano, Jardim de Alá, mas a gente tem cinco patrocinadores que são. A ideia é que eles sejam os benfeitores. Não sou eu que vou entregar o parque da cidade, não é o Acioli. São esses cinco patrocinadores que vão entregar esse
Seria uma
equipamento.
doação, seria doação,
Não é,
forma de.
é um patrocínio. Eles são os realizadores, tá? Nós somos
Tá.
os idealizadores, eles são os realizadores que vão entregar isso, esse equipamento para a população.
Tá, mas eles visam um retorno para pagar o investimento, né?
Não,
Entendi. Tá.
não, é investimento de marca, é um retorno de marca. Você tem lá, você entregou isso para a cidade, você tem ali, isso é comunicado, né? Você tem uma no próprio parque você tem mobiliário urbano com comunicação visual, mas você tem um retorno de marca, sim.
Miguel, tem uma ideia de quando isso pode começar a ser construído, quando isso ter um.
A gente assinou com a prefeitura no final do ano passado o contrato. Nós recebemos a ordem de início na semana passada. A operação do parque já está na nossa mão. Nós já somos responsáveis. O segurança já é privada. Estamos já colocando iluminação. A gente vai tapumar, porque tem muitos serviços de início de obra já começaram, sondagem, o levantamento ali das redes subterrâneas, como é um parque, né? Muitas redes de esgoto, drenagem, etc., passam por esse terreno. Então, a gente tem muitos serviços iniciais prévios à obra e a gente está no processo de licenciamento. A gente já tem licença, obviamente tem que tramitar em todos os órgãos da prefeitura, trânsito, patrimônio, urbanismo, etc. A gente já tem muitas das licenças e principalmente a mais importante é a do patrimônio, porque ali é protegido pela PAC do Leblon, que também já está super pacificada essa questão. Então, a gente já tem a licença do patrimônio, e a gente está buscando as outras licenças para virar um documento só. Mas a ideia é que as obras comecem daqui a 3 meses. Mas a gente já está
Olha,
pronto essa
parabéns pela
questão.
sua coragem de vocês, viu? Que vai ser uma longa jornada.
Sônia, eu vou te falar o seguinte. Esse projeto é uma utopia, tá? Porque essa integração social, ele é uma intenção, é utópica, e olha, eu tenho muita certeza que pelo tamanho da cruzada isso efetivamente pode acontecer, tá? Mas a gente não entraria num projeto como esse se a gente não acreditasse no sonho. Eu acho que o urbanismo é utópico, o urbanismo acredita no sonho, né? A gente, como urbanista, a gente é muito apaixonado por esse projeto, mas a gente está apaixonado por um sonho. Se a gente pensasse friamente, a gente não entraria nessa confusão.
Não.
Porque é for business. O meu escritório funciona muito bem fazendo meus projetos de arquitetura, mas
É uma
é
paixão.
incrível. É,
Paixão.
a cidade faz parte do Rio de Janeiro. Nós somos todos empresários cariocas, todos moramos no, em Ipanema e Leblon. A gente é apaixonado por essa cidade. A gente tem certeza que esse parque é um presente para essa cidade. Vai resolver um problema histórico, vai integrar uma comunidade para usar o espaço público, que é deles também. Eles estão na mesma distância, né? A Cruzada São Sebastião está a mesma distância do parque do que os moradores, dos reclamantes, que eu chamo da minoria reclamante. Então, é uma utopia, assim.
E tem
Isso
a Rocinha do lado do Leblon ali
tem a
também,
Rocinha
né?
do lado e tem
É a
Cantagalo,
melhor
tem.
vista do Rio de Janeiro,
O que eu te
a
falei, tem
favela
o
da Rocinha.
Pigal. Né? É o que eu te falei, essas comunidades elas estão intrínsecas na malha urbana, é dita formal. Agora, o mais interessante é, sabe quando eu e a Cioli, nós, o Pan e a Cioli, tomamos a decisão de ir para frente? Quando a gente viu que a conta fechava. A gente não está interessado em quanto dinheiro vai ganhar, qual é o lucro que vai ter, mas só de saber que essa conta fecha e que
Fecha.
a gente consegue entregar esse equipamento sem ter prejuízo, foi aí que a gente deu um gol, uma luz verde para que a gente seguisse nesse projeto e fosse juntar ali os parceiros nessa empreitada. Então é um projeto, sim, apaixonante. Eu acho que muito do meu tempo hoje é dedicado a essa comunicação. É muito difícil comunicar esse projeto porque ele é muito complexo. Ele tem aspectos educacionais, culturais, sociais, né? Ele é um projeto realmente ESG,
É o
porque
projeto da sua vida?
é o projeto da minha vida. Eu acho que esse é o projeto da minha vida, sim. E principalmente, sabe uma coisa muito interessante? Que isso foi observada pelo Sérgio Besserman. O Sérgio virou para mim, numa apresentação dessas, como você conheceu o projeto, ele virou para mim e falou: Miguel, esse projeto ele atende às 17 ODSs da ONU, aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Vamos analisar isso juntos. Então, nós colocamos num papel. E realmente o projeto Jardim de Alá atende às 17 ODS. Pouquíssimos projetos no mundo, a gente trabalha com consultorias até internacionais nesse sentido, pouquíssimos projetos no mundo são capazes de atender às 17 ODS. Desde vida marinha, pela presença ali do oceano que atravessa esse canal do Jardim de Alá para desaguar, para oxigenar a lagoa e vice-versa. Até a erradicação da fome pela presença de horta comunitária para atender essa comunidade. Então, é muito interessante que isso aconteça, né? Eu tenho conversado muito com o UNESCO até sobre isso. É muito interessante que esse projeto consiga atender a essas 17 ODS ali, muito bem observado pelo Besserman.
Miguel, agora explica para um ser humano comum como eu, como é que você vai tocar esse projeto e também outro que é gigante, um desafio gigante no Nordeste.
Não, vamos lá, a gente tem uma equipe, o meu escritório é muito. Hoje a gente tem, vamos pensar.
Ali também seria um sonho, mas ali é mais.
Não, ali é um sonho, sim, é um sonho que nasceu lá da cabeça do Júlio Kaplan.
Explica para o nosso
Tá.
internauta qual é o sonho.
Esse é um projeto que a gente está fazendo, né, no Preá, que é uma vila ao lado de Jericoacoara, no Ceará. que é a meca do kitesurf. Você entrevistou o Júlio, né, que é o mentor de toda essa história, o Júlio Capo, que é um empresário fundador da XP, apaixonado, esportista, apaixonado pelo kitesurf, que entendeu
E
que
saiu da XP para fazer isso, né?
saiu da XP e aí descobriu esse seria o novo objetivo de vida dele. Ele comprou um terreno lá para fazer primeiro um condomínio de 150 casas, hotel, etc., um condomínio bacana na praia. Mas ele entendeu muito assim sabiamente que, como qualquer outro cidade ou vila turística no Brasil, se você não cuidar do entorno, aquilo pode se deteriorar muito rápido. Então, ele chamou a gente para. A gente já estava projetando esse condomínio, mas a gente entrou. Nós somos sócios desse projeto, e a gente entrou, Sônia. Eu trouxe uma turma muito grande de urbanistas, enfim, de Rio, São Paulo, de vários lugares, inclusive de fora, para que pensasse essa região, porque a gente ali tem a seguinte. O seguinte desafio: eu preciso cuidar do entorno, ou seja, eu preciso desenvolver esse entorno para não atrair um desenvolvimento irregular e informal. Então, a gente está construindo nessa área uma vila com casas populares, com classe média, com praças, comércio, lazer, igreja, etc. A gente está construindo uma vila. Ordenadamente, né? Obviamente, com um projeto urbano e de arquitetura muito tradicional, muito. A gente tem todo o cuidado para desaparecer na paisagem, não quer fazer uma arquitetura, um jardim de lá, a mesma coisa. O nosso objetivo é desaparecer, que é muito difícil para o arquiteto, é um exercício egóico muito difícil para o arquiteto de se despir do seu ego e desaparecer na paisagem. Mas eu acho que é o que deve ser feito, tanto no Jardim de Alá quanto no Vila Carnaúba. Ou seja, hoje, Jericoacoara não tem para onde crescer porque está cercado aí pelo Parque Nacional. O Preá é essa vila absolutamente na borda desse Parque Nacional, que de alguma maneira ela já é o extravasor do crescimento de Jeri. Então, aonde Jeri cresce não é mais no território de Jericoacoara, e sim no Preá. Tá? Então, o Preá hoje, a gente está trabalhando nesse projeto há 5 anos. Nesses últimos 5 anos já mudou muito. E o município, a vila seguinte, que na verdade não é um município, é a Barrinha. Essa sim, uma vila de pescador absolutamente tradicional, ainda muito original e protegida por um quilombo. Então é muito interessante quando você entende a história da região, o que impediu um crescimento desordenado, porque ela tem em volta dela um quilombo, que até
Interessante.
tangencia ali o nosso terreno. Então, o nosso grupo, né, o Grupo Carnaúba, comprou muita terra ligando o Preá na Barrinha e está criando essa vila aonde eu, de alguma maneira, estanco o crescimento desordenado do Preá, porque eu atraio para uma área com malha urbana ordenada, com tubulação embutida, com fiação, ali com os melhores moldes, com melhores práticas urbanísticas. E, de alguma maneira, essa vila também, ela protege o crescimento da Barrinha. Ela, de alguma maneira, impede que a Barrinha cresça desordenadamente. Então, a gente tem, assim, uma atração, né, de um crescimento que já existe e a proteção de um crescimento que pode existir. Obviamente, isso é muito conversado, muito discutido com o poder público, né? E a gente tem esse papel hoje em dia, né? Quando você muda desse patamar, deixa de ser projetista e passa a ser um articulador de territórios, você
O
passa a
parceiro.
dialogar muito com o poder público, tanto estado quanto municípios, quanto, né, por exemplo, no Preá, não tinha um plano diretor, não tinha um plano, não tinha nem secretaria de meio ambiente. Então a gente, de alguma maneira, incentivou que essas coisas acontecessem. Então, acredito muito nesse projeto. Agora é um projeto. Eu falo para o Júlio, né? O Júlio, como veio do mercado financeiro, ele acha que eu. Porque ele é. Uma vez eu ouvi um investidor nosso falou para ele uma coisa muito interessante. Júlio, entenda que o tempo da arquitetura e urbanismo é inversamente proporcional ao do mercado financeiro. Então, o Júlio quer isso tudo pronto em 5 anos, mas é um projeto para 10, 20 anos, não tenho dúvida disso.
Olha, Miguel. Adorei conversar com você. Já estão bipando aqui, que o nosso tempo está estourando. Deixa uma mensagem aqui para o morador de São Paulo, que temos essa arquitetura caótica. Todos os prefeitos que assumem a cidade chegam à conclusão que ela é ingovernável. O que você, olhando para a cidade, pensaria em fazer mais do que já está sendo feito?
Sônia, eu amo São Paulo, tá? Eu amo São Paulo. Eu
Eu
tenho
amo o
escritório
Rio.
aí. Eu tento. Eu ia uma vez por semana para São Paulo. Depois da pandemia, realmente a gente entendeu que muita coisa pode ser remota. Mas São Paulo é uma cidade muito interessante, né? Então, eu acho que São Paulo, de alguma maneira, é uma máquina que atropela quem está no poder. É uma máquina que funciona independente de quem está no poder. Então pode entrar mais à esquerda, mais à direita, que São Paulo funciona. Tanto a cidade de São Paulo quanto o estado de São Paulo. Mas o que eu acho, né, que eu acredito muito hoje na ocupação do centro, né? Eu acho que esse trabalho de reocupação do centro e de
Saindo de grão em
reativação do
grão, né?
centro é
Grão em
maravilhoso.
grão.
Exatamente, isso é maravilhoso, é lento, é lento. O que a gente fala é isso. A colheita do urbanismo é muito lenta. Você planta hoje para colher em 30 anos, né? Mas precisa ser feito. Por isso é que o poder público não interessa investir.
É.
Porque não interessa, não vai colher em 4 anos ou não vai colher em
Não vai
8 anos
ter voto.
dois mandatos. Não
Vai ter
tem.
voto.
Então é muito importante. Poucas pessoas entenderam isso. No Rio de Janeiro, a gente teve prefeitos que entenderam isso. A gente tem uma linhagem de prefeitos no Rio, César Maia, Conde e Eduardo Paes, que entenderam essa cidade. Em São
É
Paulo, a gente
verdade.
também tem isso. A gente tem esse discurso do urbanismo, faz parte hoje de campanha eleitoral. Então, você tem uma necessidade urgente da reabitação e de reabilitação do centro da cidade. Então, a gente precisa transformar esses edifícios vazios em moradias sociais. O espaço precisa ser. É um espaço absolutamente bem munido de infraestrutura. Então, eu acho que o futuro de São Paulo passa pelo passado, tá? De entender esse passado e reabilitar esse passado.
Concordo, concordo, Miguel. Eu quero você aqui de novo com a gente
Tenho muita coisa
daqui
para
uns
falar,
dois anos,
hein?
daqui uns 2 anos, 3 anos, para ver o que deu para avançar. E boa sorte com esses seus projetos.
Obrigado, Sônia.
Muito legal.
Aqui com você. Muito obrigado. Você sabe que a gente gosta muito de
Namastê.
você. E eu sei do seu carinho aqui por essa cidade. Beijo grande.
Beijo, beijo.
Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar. E daqui para frente? Estar onde se sente seguro, onde valores importam. Esse é um bom lugar daqui para frente. Daqui para frente, repense seus investimentos e conte com os especialistas do Safra. Abra sua conta e invista Safra. Saiba mais em safra.com.br.